Bom dia, colegas. Vamos iniciar. Dê-nos só 2 minutos, estamos aqui com um problemazito aqui na Câmara. E peço desculpa desde já pelo atraso. Pronto, então.
O que é que não vem? A mesa. A mim?
Sim. Pronto, parece que os colegas em casa não conseguem ver a mesa. Aqui uma câmara que não está a funcionar, não interessa. Interessa é verem a apresentação e ouvirem a Patrícia. Bom dia, mais uma vez, peço desculpa pelo atraso. Vamos dar início ao segundo módulo da nossa formação de contratação. A Patrícia Vicente da PAD vai orientar a sessão. Peço-vos aquilo que já tinha pedido no outro módulo. Sempre que tiverem alguma questão, por favor, levantem o braço. A mão, neste caso, quem está no Teams e aqui presencialmente o braço, que a gente percebe, para termos uma sessão dinâmica e é boa formação e até daqui a 2 horas. Obrigado. Da minha parte. Obrigado.
Olá. Estamos. Então, esperemos que não seja 2 horas, calma. Eu vi aí já gente preocupada com isso. Ser menos. Ok. Eu não vejo a apresentação. Dificuldades técnicas, calma. Foi? Ok. Ah, fantástico. Então, o meu nome é Patrícia Vicente, venho da DAPAT. O objetivo aqui é falar-vos um bocadinho sobre critérios ambientais na contratação pública. E queria começar com exatamente o que é isto da contratação pública ecológica, que são critérios ambientais, para que é que servem essas coisas. Trouxe alguns casos práticos, só para vermos aqui rapidamente, e conclusões. Portanto, começando logo com uma definição que é...
Oi?
Bom... Calma.
É o contador.
É. Me ajuda?
Eu não percebo nada disto.
É para aqui, só pegar aqui.
Onde é que é o PC da apresentação? É esse?
Consegues passar aí, Marta? Sim? Então pronto. Então... Pronto. Se calhar vai ser 2 horas. E então, está tudo bem?
Cá estamos.
Então já sabem o que é que vamos falar, não é? Oi, oi. Não? Alguém tem alguma questão?
Olha, gostei.
É? Foi ótimo. Tá. Pronto. Está tá ótimo. Pronto. É isto. Tem os índices. Agora vão ao Google. Não é? Procuram aquelas palavras. Leem. E a gente depois encontra-se com... Para dúvidas e cafés e essas coisas que é importante. Mas com máscara, não é? Então, Ok?
Ok. É a lei.
Calma. Agora está aqui a... Vamos trocar o... Não leiam, que isto ainda não é para vocês lerem, é? Não é agora.
Obrigada.
Ah, fantástico.
Conta para ali.
Isto dá para todo lado. Então, do princípio, olá. Sou a Patrícia, vos falar um bocadinho sobre os critérios ambientais na contratação pública, com esta ordem. O que é exatamente contratação pública ecológica, critérios ambientais? Tira uma máscara? Não. Não, assim vocês estão todos. Casos práticos e conclusões. Se ouvirem mal, depois eu tiro. Definição, agora sim. A contratação pública ecológica tem uma definição interessante que diz que é o processo mediante o qual as autoridades públicas procuram adquirir bens, serviços e obras, leiam, empreitadas, com impacto ambiental reduzido em todo o seu ciclo de vida.
Continua.
Posso?
Pode.
Não vai fazer eco?
Não vai deixar ligar.
Porque é?
Ok. Então vá, do princípio. Não, estou a brincar, já chega. A contratação pública ecológica é o processo mediante o qual as autoridades públicas procuram adquirir bens, serviços e obras empreitadas com impacto ambiental reduzido em todo o seu ciclo de vida, quando comparado com os bens, serviços e obras com a mesma função primária que seriam, de outro modo, adquiridos. E logo aqui eu tenho dois conceitos que queria ver convosco. O primeiro significa impacto ambiental reduzido e o segundo, ciclo de vida. O que é que isto quer dizer exatamente? De impacto ambiental reduzido, nós vamos para a definição de impacto. Sim, impacto será a diferença entre o que aconteceria na ausência da ação e na presença da ação. Essa diferença é um impacto. Impacto ambiental é o que aconteceria no ambiente, quando a ação decorre ou sem a ação. Até a parte é relativamente ok. O ciclo de vida é aquela parte mais interessante, na minha opinião, porque aplica-se a tudo, inclusivamente a nós. Nós temos uma fase de produção, uma fase de utilização e uma fase de abate. Chamei-lhe abate, que é para estar aqui mais perceptível. Na fase de produção, imagine uma fábrica. O que é que há aqui? Há consumos de matéria-prima, de energia, de água, há emissões de poluentes para o ar, para a água, para o solo, há produção de resíduos, enfim. Na fase de utilização, temos exatamente os consumos de energia e água, consoante o bem ou o serviço que estamos a falar, há também emissão de poluentes e há também produção de resíduos. E na fase de abate, há exatamente a mesma coisa. Portanto, quando estamos a falar em ciclo de vida, estamos a falar destas três fases. Portanto, nascimento, vida e morte. E porquê que isto é importante? É o suspense agora, não é? Porquê que isto é importante? Vamos ver, deixa eu ver. As pessoas em casa vão trabalhar, não é? Então... Será que sou eu? Não é? Lá está, há quem chegue mais rápido, não é? É essa fase.
Porquê que não pôs? Não estou a perceber isto.
Pois, se calhar... Pois, com certeza. Colegas em casa, temos aqui dificuldades técnicas. Olá, que eu não consigo passar os slides. Esta formação é sobre resiliência. Ambiental, com certeza, não é? Resiliência ambiental. Isto ainda é cedo para ir almoçar, não é?
Colegas, bom dia de novo. Vamos parar 10 minutos, está bem, porque estamos com dificuldade, de facto, aqui na parte técnica e nós não dominamos esta questão. Estamos à espera que algum colega nos venha ajudar, está bem? 10 minutinhos e já voltamos. Obrigado. Desculpem lá. Olá, de novo. Vamos tentar agora. Não sei, vamos ver se corre tudo bem. Espero que sim. Obrigado.
Olá. Estamos todos?
Estamos.
Então, eu sou a Patrícia. Estou a brincar, não vos vou pôr outra vez com isto tudo. A gente tinha ficado sobre as definições do que é um impacto ambiental reduzido e o ciclo de vida. E eu deixei-vos com a pergunta de porque é que isto é importante. É importante porque responde à pergunta do porquê comprar ecológico. Eu pus aqui só dois motivos. O primeiro é o contributo. O que é que isto significa? Ao utilizar o poder de compra para optar, e esta é a palavra-chave, nós estamos a optar por bens, serviços ou empreitadas com impacto ambiental reduzido, estamos a contribuir de uma maneira importante para os objetivos de sustentabilidade, não só os nossos, como os nacionais, europeus e até internacionais. E depois temos um potencial de poupança, que é aquilo que é, de facto, também extremamente importante. Porque se nós considerarmos os custos totais do ciclo de vida do bem e não apenas o preço de aquisição, estamos a contemplar coisas muito mais importantes para nós, porque é efetivamente o tempo ou a fase de execução ou de utilização que é aquilo que nos interessa quando estamos a comprar qualquer coisa. O exemplo, os produtos energeticamente eficientes ou que poupem água contribuem para que a fatura da energia e da água não seja tão grande. É um exemplo. Os produtos que não têm substâncias perigosas extremamente ativas fazem com que os resíduos sejam muito mais fáceis e muito mais baratos de tratar. Dois exemplos muito práticos. E voltamos à questão do ciclo de vida. Quando nós estamos a falar de preço, o preço é o custo de produção. Ou seja, é o preço que custou a determinada fábrica, fabricante, produtor, produzir aquilo. É aquilo que a gente está a pagar. Se nós considerarmos o custo, então, não só estamos a pagar o preço, isso é inevitável, como estamos a considerar aquilo que nos vai custar utilizar o bem e aquilo que nos vai custar abater o bem. Quando estamos a falar de bem, estamos a falar de serviços, mas bem é mais fácil para percebermos. E esta é a grande mais-valia de considerarmos o ciclo de vida quando estamos a falar de ambiente. Porque o que o ambiente faz é considerar o ciclo de vida. O nascimento, a vida e a morte. E entramos aqui numa roda. Isto, quem diz que andar em círculos não é bom, não era engenheiro do ambiente, porque o engenheiro do ambiente gosta de andar a círculos. Porquê? Se nós tivermos os bens e serviços ecológicos, vamos ter um menor consumo de energia, vamos ter um menor consumo de água, vamos ter uma menor produção de resíduos, vamos ter melhores resultados, o que nos vai potenciar a ter mais bens e serviços ecológicos e assim continuamente. Portanto, resumindo, a AR deve utilizar o seu poder de compra, e reparem, utilizar o seu poder de compra, estamos sempre a optar, para optar por bens e serviços ecológicos para 1. Garantir que os bens e os serviços necessários ao seu funcionamento concorrem para o seu bom desempenho ambiental, ou seja, aos nossos objetivos. 2. Dar um importante contributo para os objetivos nacionais, europeus, internacionais. E 3. Liderar pelo exemplo. Nós somos um órgão de soberania e, portanto, em princípio, deveremos liderar bem pelo exemplo. E agora? A AR deve utilizar o seu poder de compra para optar por bens e serviços ecológicos através de, que é a parte mais difícil, como é que a gente põe isto a mexer. 3 coisas também. 1. Considerar as características do bem e do serviço com base no seu ciclo de vida. Por isso é que esta parte do ciclo de vida é importante. 2. Introduzir os critérios ambientais nos procedimentos. E 3. Avaliar as propostas com base na relação melhor qualidade, na melhor relação qualidade-preço. Isto é a parte mais difícil de fazer e, portanto, vamos para a primeira parte. Como é que a gente considera as características de um bem com base no seu ciclo de vida? 3 aspectos também. Consideramos a questão da produção. A produção considerou aspectos ambientais? Será que incorpora material reciclado? Será que o material provém de uma floresta ou de plantações geridas de modo sustentável? Será que não incorpora substâncias perigosas? 2. Na sua utilização está programada para ser energeticamente eficiente ou eficiente a nível hídrico e não libertar substâncias perigosas para o ambiente? 3. No seu sinal de vida, o bem é facilmente reciclável e, com isto, nós conseguimos apanhar todas as fases do ciclo de vida. É tentar perceber o que é que aconteceu na produção, o que é que vai acontecer previsivelmente na utilização e como é que nós vamos abater isto. Porque depois de o adquirirmos, o bem é nosso, para o bem e para o mal. No serviço, como é que a gente incorpora ou considera as características? O serviço utiliza bens ecológicos, com as características que vimos há bocadinho? O serviço tem uma cadeia de abastecimento sustentável? O serviço considera aspectos ambientais na sua prestação? Ou existe algum tipo de gestão ambiental por parte do serviço? Isto são os aspectos que, no ciclo de vida do serviço, nós consigamos contemplar. Como é que a gente sabe isto tudo? Vamos a fontes de informação. E esta parte, em parênteses, é a parte para mim mais importante. Fique dignas. O senhor Google às vezes engana-nos. Onde é que nós temos informação que podemos e devemos consultar? Temos os manuais da Agência Portuguesa do Ambiente, da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, que é o ENCPE. Temos os critérios europeus, nos quais os critérios ambientais são estipulados e depois são, obviamente, transferidos para cada Estado-membro, nomeadamente para os da Agência Portuguesa do Ambiente. Temos a questão do rótulo ecológico, onde podemos ir ver se determinado bem ou produto tem ou não um rótulo ecológico. Temos o manual da etiqueta energética, o nosso, que nós, nas nossas compras de eletrodomésticos lá para casa, ou o que é que seja, vamos ver. Temos os produtos hídricos certificados, temos a certificação da ANQIP, e temos ainda uma panóplia de certificados reconhecidos, como é a questão das normas ISO, o EMAS, etc. e tal. Esta parte dos certificados reconhecidos, a palavra-chave aqui é reconhecidos. Porque se eu não tiver um certificado que me ateste que determinado produto é, de facto, ambientalmente sustentável, o produto até pode ser verde. Para mim, verde é do Sporting, não tem nada a ver com o ambiente. Aliás, o ambiente é a coisa mais colorida que a gente pode imaginar. Resumindo, então, calma. Ok. Socorro.
Até cozinha acerta, não?
Sim.
Não dá?
Sim.
Senhora.
Oi. Tem que falar em Sporting, é? Não? Público difícil este, vocês também, é? Está, bola, faz sempre aqui um entusiasmo da plateia. Pá! Olha, o Famalicão ficou no Sana do Bairro de Santos. Está bom, toca a muito boa noite. Colegas em casa, isto é para vocês clicarem nos links ou verem no Google estas coisas, não é? Portanto, quer o manual da Estratégia Nacional das Compras Públicas e Ecológicas, todo lido. Há um quiz depois no fim sobre isso, mas só para vocês em casa, pessoal, aqui não. Se calhar sou eu. Eu acho que sou eu, não é? Estás a ver? Gosto mais dela.
É do computador. É sempre bom.
Gosto.
Mas é verdade.
Pode ser eu e o computador podemos ser incompatíveis, não é? Quer dizer, também...
Acho que está para trás.
Está? Está. Colegas em casa, estamos on. Vamos lá. Colegas aqui.
Parecias o Costa, estamos on.
Pois é, é um bocado... Estamos a avançar, vamos avançar. Portanto, resumindo... Considerar as características do bem ou serviço com base no seu ciclo de vida implica perceber que matéria-prima foi utilizada, se é sustentável ou não, qual foi a cadeia de aprovisionamento, se há eficiência energética que podemos acionar, se há eficiência hídrica que podemos acionar, qual é a perigosidade e, através disto, tudo com certificações ambientais. Se não houver certificação ambiental que ateste isto, o produto pode ser, é amigo do ambiente. Isso não interessa. É verde, pior ainda. Certificações. Até porque o que nós fazemos é agarrar em tudo isto, todas as informações, nomeadamente da eficiência energética, e colocar no inventário do nosso património. E, portanto, logo aí nós conseguimos perceber que tipo de aquisições estamos a fazer e, sobretudo, que tipo de bens temos e como é que é a sua eficiência. Portanto, isto não é só uma questão de comprarmos, depois entra para o ciclo de vida dos bens dentro da Assembleia. Dois, não sei se lembram, mas agora aqui tínhamos a parte de, depois de sabermos, vamos introduzir critérios ambientais nos procedimentos concursais. Como é que a gente faz isto? Podemos fazer em dois momentos. Ou no caderno de encargos, e aí colocamos as obrigações que o adjudicatário tem que cumprir, o que eu quero que ele faça, o que eu quero que ele me dê, o que eu quero que ele utilize. Ou então no programa, através da avaliação das propostas. E eu aqui vou considerar critérios que, se eu responder ao que eu quero, eu vou-lhe dar mais pontos. E através disso a proposta pode ou não ganhar. Reparem que isto não é exclusivo. Eu posso pôr critérios ambientais no caderno de encargos e posso pôr critérios ambientais no programa enquanto mecanismo de avaliação da proposta. E depois falta-nos avaliar. O critério de adjudicação é sempre a proposta economicamente mais vantajosa, mas temos duas modalidades sempre. Ou vamos sempre pelo preço mais baixo, ou pela melhor relação qualidade-preço. O que é que isto significa? Se eu tiver o meu caderno de encargos muito musculado e o meu adjudicatário não tiver outra maneira senão fazer tudo aquilo que eu quero, eu até posso ir pelo preço mais baixo. Não há problema nenhum. Contudo, se eu quiser pontuar a proposta, então aí vamos ter que entrar numa modalidade que é a melhor relação qualidade-preço, que é o que nos vai motivar e é aquilo que nos vai dar a oportunidade de não ir pelo preço mais baixo, mas ir, de facto, por aquele bem ou aquele serviço que responde melhor ao que a gente quer. Isto, obviamente, a nível ambiental, que é o que eu estou a vender aqui, mas serve para todas as outras coisas. Por onde começar? A Assembleia da República compra imensa coisa, tanto de bens como de serviços, precisamos de muita coisa para funcionar, é perfeitamente normal. E, portanto, o que é melhor é começar a definir prioridades. Os critérios ambientais europeus e nacionais que já existem ajudam-nos, porque nós não vamos inventar o que já foi inventado. Contudo, existe um plano para a implementação dos critérios ambientais da AER, que data de antes da pandemia, de 2018, e que definiu alguns temas prioritários. E são temas que são grandes o suficiente, têm um impacto ambiental suficiente ou são economicamente grandes o suficiente para serem considerados prioritários. Temos a questão das viaturas, temos a questão dos produtos e serviços de limpeza, a manutenção dos edifícios, o fornecimento de eletricidade, produtos alimentares e o serviço de catering. Mas entre cada conjunto de bens que cada um de vocês, ou de serviços, cada um de vocês compra ou precisa de comprar, não há problema nenhum, até é vantajoso, haver uma lista de prioridades também com aquilo que vocês ou compram mais, ou é sempre mais caro, ou acaba por ter um maior impacto do ponto de vista de emissões, de resíduos, consumo, etc. E agora vamos aos casos práticos, só para termos mais ou menos uma noção de como é que isto mexe. Eu trouxe 4, mas depois podemos discutir o que vocês quiserem. Dentro do tempo limite, obviamente. No fornecimento de papel de impressão, o que é que nós vamos fazer? Vamos sempre fazer a mesma coisa. Vamos ver se existem critérios ambientais, ou nacionais, ou europeus. E vamos ver nas fontes fidedignas, que são estas. Vamos lá ver. Neste caso, encontramos logo, lá está toda a gente que compra papel, encontramos logo uma tabela interessante que nos dá os principais impactos ambientais. Eu não sei se vocês conseguem ler, nem por isso, ok? Nesta tabela, o que os critérios ambientais nos mostram é quais são os principais aspectos e qual é a abordagem CPE. CPE é a contratação pública ecológica. Quando nós estamos no papel, quais são os principais aspectos ambientais? Ou impactos, por assim dizer. A destruição das florestas, a perda da biodiversidade, as emissões para a atmosfera e para a água decorrentes da produção, o consumo de energia e água durante a produção, o consumo de químicos durante a produção, a geração de resíduos durante a produção. Logo nesta parte, e reparem, eu estou a falar na parte da produção, porque depois a utilização é nossa. Quando nós estamos a falar de papel, o que é que interessa mais? É como é que ele foi produzido. Nós vamos utilizá-lo, enfim, para o que for. A parte da produção é que ela não tem uma quantidade de impactos. Como é que nós podemos minimizar isto? A abordagem dá-nos algumas dicas. Adquirir papel fabricado a partir de fibras de papel recuperado, papel reciclado, ou papel fabricado a partir de fibras virgens extraídas de forma legal e geridas de forma sustentável. Assim, reparem, não nos diz não comprem papel. Diz-nos, vocês têm que comprar, vamos optar por comprar desta maneira. E é isso que nós tentámos fazer. O que nós fizemos no nosso caderno de encargos foi colocar um destes critérios. Portanto, as fibras virgens para a produção da pasta de papel deverão provir de fontes sustentáveis. Isto é o critério. E agora, como é que a gente verifica isso? Nós verificamos porque só serão aceitos no nosso concurso os produtos que apresentem, como prova de conformidade, o rótulo ecológico ou a alternativa à certificação, isto é, das florestas sustentáveis. Reparem, nós temos sempre que garantir que não só conhecemos o nosso produto, sabemos como é que ele está a ser produzido, vamos tentar que seja produzido da melhor maneira e depois queremos que nos atestem que efetivamente isso está a ser cumprido. Caso contrário, não temos maneira de confirmar. Outro exemplo, mobiliário. Mobiliário, a pergunta é sempre a mesma. Existem critérios ambientais a nível nacional ou europeu? Vamos ver. E é claro que existem e são uma quantidade deles. O que acontece aqui? Principais impactos ambientais. Perda de biodiversidade, erosão dos solos, as florestas todas destruídas, todas, enfim. Temos as emissões de CO2, temos uma quantidade de coisas que são muito parecidas, na verdade, com a produção de papel, porque lá está, matéria-prima acaba por ser muito idêntica, e as abordagens são igualmente idênticas. Vou ler só algumas, para vocês terem uma ideia. Adquirir madeira proveniente de florestas geridas de forma sustentável. Utilizar materiais sem produtos químicos nocivos. Utilizar plásticos recicláveis, ou seja, uma quantidade de formas que nós temos de conseguir adquirir o que precisamos, mas de uma maneira diferente. Qual é aqui esta parte? Isto é quase uma provocação. As orientações relativamente à aquisição de mobiliário são de 2017, as europeias. As nacionais são de dezembro do ano passado. E, portanto, nós aqui depois temos a grande questão. Estará o mercado nacional preparado para responder? Às vezes não está. Por isso é que, muitas vezes, o que nós conseguimos fazer é colocar os critérios ambientais no programa para avaliar, para pontuar e, assim, incentivar aqueles que, efetivamente, estão preparados para responder. E, desta maneira, vamos começando a dar orientações ao mercado que queremos coisas mais sustentáveis. Vamos pontuar aqueles que nos respondem dessa maneira. Porque não só temos que conhecer o bem, como temos que ter uma sensibilidade para o mercado. Esta é a parte sempre mais difícil da contratação ou da aquisição. Um televisor. O televisor é relativamente banal, toda a gente em casa deve ter uns 2 ou 3. Isto é quase aborrecido, mas é sempre a mesma coisa. Existem critérios nacionais europeus? Vamos ver. Neste aqui nós temos uma parte muito importante que é a etiqueta energética. A etiqueta energética tem um conjunto de produtos para os quais é obrigatório haver uma etiqueta energética. E se há uma etiqueta energética, nós sabemos à partida qual é a categoria. E a categoria vai-nos dizer o que é que aquele equipamento vai gastar durante a fase da sua utilização, que é uma das fases do ciclo de vida que normalmente a gente esquece, mas esta parte é importante. O que é que a gente vai tentar perceber? Na aquisição do televisor, há uma indicação que há uma classe A3+, que será a mais eficiente de todas, mas que é só obrigatória, ou vai começar a entrar no mercado, a partir de 1 de janeiro de 2020. Agora há outra provocação. O que acontece se o mercado não responder com o equipamento de classe mais eficiente? Porque tem uma quantidade de televisores de classe B em stock e quer escoá-los. Como é que a gente sai deste pickle? E a questão é mesmo essa. Temos que programar os nossos procedimentos, programar os nossos cadernos de encargo, os nossos programas, de maneira a que eles vendam os televisores de classe B a outros. Isto não é muito ético, mas enfim. Última. A prestação do serviço de restauração. Eu trouxe este porque sei que o serviço de restauração é um serviço muito querido a todos nós. E é para vos dar um exemplo de uma prestação de serviço. Mesma coisa. Existem critérios nacionais e europeus? Vamos ver. E vamos perceber os principais impactos ambientais e como é que podemos não só perceber que eles existem, como depois tentar minimizá-los com a nossa prestação. E no serviço de restauração existe uma quantidade deles. Desde de onde vêm os produtos, como é que eles são transportados, se são sazonais ou não, se são... Já não me lembro, tenho que ver. Se os agricultores estão a ser bem, ou bem não, mas enfim, se é um fair trade, há uma quantidade de aspectos que nós conseguimos perceber que são importantes. O que é que a gente tentou fazer? Neste caso, nós incluímos critérios ambientais no programa e no caderno de encargos. No programa, vamos apontar então para a modalidade da melhor relação qualidade-preço. Vamos colocar os critérios ambientais como fator de avaliação das propostas e vamos pontuar as propostas consoante enviaram ou não informação ambiental. Critérios ambientais no caderno de encargos. A inclusão de critérios a cumprir pelo adjudicatário, nomeadamente gestão de resíduos, gestão de substâncias perigosas e boas práticas nos consumos, tanto de água como de energia. Exemplos. Isto é o nosso programa. Se vocês perceberem, o modelo de avaliação tem uma quantidade de subfatores. Obviamente que o preço tem que estar, obviamente que a qualidade da proposta tem que estar. O que é que a gente introduziu aqui? O último, ali é azulinho, que é, chamamos, a pegada ecológica. E a pegada ecológica divide-se em dois subfatores, que nós achamos que era importante. Primeiro, a produção biológica e, segundo, a distância entre o local de produção e o local de consumo. E com isto, nós fizemos uma pontuação e demos mais pontos às propostas que nos apresentaram que os seus produtos eram de origem biológica e que a carne de vaca não vinha da Argentina. Estão a perceber? Conseguimos fazer alguma orientação ao mercado no sentido em que vamos pontuar as propostas que respondem àquilo que nós queremos para que o serviço seja um bocadinho mais sustentável. No caderno de encargos, colocámos uma cláusula relativamente à utilização de produtos químicos, à gestão de resíduos. O que é que isto significa? Eles vão ter, eles, o serviço, vai ter que utilizar produtos químicos, especialmente na limpeza, é incontornável. E vai gerir, produzir resíduos, é incontornável. O que é que nós queremos? Que é que eles o façam da melhor maneira. Quer que nos digam o que é que estão a fazer. Queremos que selecionem os produtos químicos que sejam menos nocivos possível, mas que continuem a fazer aquilo que é suposto fazer, que é limpar. E queremos que a gestão de resíduos seja, pelo menos, monitorizada e que nos seja comunicada. Esta parte, que fica no caderno de encargos, depois vai ligar com outro módulo, que é a questão da execução do contrato e do gestor de contrato. Porque uma coisa é eu colocar no caderno de encargos, o adjudicatário dizer, sim, senhora, vamos cumprir com isto tudo, e depois, quando o contrato é assinado e entra em vigor, Agora sim. Agora começamos. Agora eu tenho que ver se você está a cumprir com tudo aquilo que eu quero e que você disse que ia cumprir. Esta é a parte de, na execução do contrato, que às vezes pode ter muito mais importância do que a gente pensa. Conclusões. Os critérios ambientais são um critério de qualidade, tanto do bem como do serviço. Podemos integrar diretamente critérios ambientais no caderno de encargos. Podemos integrá-los como método de avaliação no programa. Podemos fazer os dois. Vamos sempre, sempre solicitar certificados que nos atestem que, de facto, o produto ou o serviço é aquilo que diz ser. E a indicação de produto amigo do ambiente não é, pode não ser, o real. Amigo do ambiente, verde, enfim, sem certificado, não, é tipo, como é que é? Ver para crer, São Tomé? Não deu. Era um deles. E já está.
Só há uma questão.
Olá. Vamos lá.
Vai,
o microfone.
Então não fales. Ah, também, no caminho. Eu falo. Vai. Não falas nada que não se ouve. Quer dizer que um pouco.
Estava a falar, a nível da relação custo-qualidade. Eu também sou a favor das coisas biológicas, porque eu mesmo, toda a minha vida, tenho comido sempre é produtos biológicos. Fui educada assim. Mas ficam muito mais caros se vamos à relação custo-qualidade. Vamos... Qual é a volta que vão dar aí? Porque nós vamos propor um... Até mesmo a nível dos transportes. Se eu for pedir todas as viaturas ecológicas, em vez de pagar a 36 euros a hora... Por um, sou capaz de pagar 3 vezes mais. Neste momento, para já, porque há poucos veículos em Portugal biológicos e as empresas não têm, se calhar, os critérios que nós pedimos, carros de alta cilindrada, minibus com qualidade não sei, XPTO,
sim.
Neste momento a maior parte das empresas portuguesas não têm. Temos de ser reais. Nós vemos autocarros... ecológicos, mas é da Carris e isso eu ainda não vi praticamente nenhum. Não sei como é que vamos ultrapassar esta situação e com estas regras que nos estão a impor. Eu sou a favor, atenção, mas...
Sim, sim. Não, mas isso é uma questão...
Até aos produtos biológicos, porque antigamente, no tempo dos meus avós e dos meus pais, não se usava químicos, não se usava nada. Aproveitávamos os detritos e, para a substância do solo. Pois é que se começaram a usar muitos químicos e produções em grande escala. Mas nós sabemos perfeitamente bem que os produtos biológicos são muito mais caros. Duram mais. Eu tenho experiência disso. Se eu comprar umas cenouras biológicas, duram-me 15 dias no frigorífico. Se eu comprar das outras, ao fim de 2 dias estão cheias de bolores. Isso é verdade.
Certo.
Por experiência própria, eu sei. O produto biológico é muito mais saudável e é mais durável. Mas não sei como é que nós, neste momento, no país, com tanta evolução que tivemos, conseguimos ultrapassar a relação custo-qualidade. É como, por exemplo, o mobiliário. Porquê é que não se recicla? Porquê é que temos que andar sempre a substituir mobiliário? É, isso é que devia ser. Vamos reciclar, só comprar, mesmo em necessidade de não existir.
Isso são tudo questões... que agradeço, porque são importantes. E vamos começar pela questão dos transportes. Parte dos transportes é muito sensível, porque, tipicamente, o que nós estamos a comprar é o preço. Nós não estamos a comprar, ou não estamos a pagar, pelas emissões que o veículo está a emitir. E como isso não está a ser contabilizado, se nós optarmos por um veículo que não tem essas emissões, não há qualquer tipo de mais-valia em pagar um bocadinho mais, porque, enfim, são mais caros, do que pagar menos e emitir à fartazana porque não estamos a contabilizar e não estamos a pagar. E, portanto, nós aí temos duas maneiras de ultrapassar isto. A primeira é, de facto, fazer, ou tentar, fazer prioridades. Ou seja, não vamos agora começar a dizer, bum, agora tudo, carros elétricos. Em grandes eventos ou deslocações pequenas, onde conseguimos ter uma margem para fazer diferente, começar por aí. Para ver até que ponto, é porque no momento em que nós, Assembleia, começarmos a dizer ao mercado que estamos a preferir esse tipo de serviços, tenho certeza absoluta que o mercado vai começar a reagir nesse sentido. O que nós temos é que começar a dar essas indicações. E outra coisa é, nós de facto, do ponto de vista de órgão de soberania com consciência ambiental, precisamos de começar a ter uma ideia das nossas emissões. Não só das nossas emissões de funcionamento dos edifícios, mas também da nossa frota. Foi por isso que tentámos que os carros da frota já fossem híbridos, de maneira... Ou seja, nós não fomos logo para carros elétricos. Às vezes é preciso dar assim um passinho mais pequenito para darmos o saltito. E a ideia é mesmo essa. É ter a ideia que quando estamos a adquirir um transporte, nós, de facto, neste momento, estamos a ir para o preço. Nós estamos a considerar o resto. Ou seja, na utilização, não estamos a considerar as emissões. Começando a considerar isso, sabendo que nós podemos depois, e devemos, eventualmente, começar a pagar as nossas emissões, aí tenho a certeza absoluta que o custo vai começar a ser assim. Mas, por enquanto, quando nós estamos a falar da melhor relação qualidade-preço, nunca podemos vender como sendo o preço. Temos que ir ao custo. Daí que a parte dos critérios ambientais tem que estar sempre associada à nossa visão do ciclo de vida, do que estamos a comprar ou do que estamos a utilizar. Porque se nós formos só para a parte de está na prateleira, vou pôr aqui, e não lembrar, agora vou chegar a casa, vou pôr isto na tomada, ou vou ligar a ignição. Pronto, sim.
Está bem que agora duram menos tempo. Os eletrodomésticos agora duram menos tempo, não é? Eu tenho uma máquina de lavar na minha casa que já tem 30 e tal anos e eu aqui já variou a nova e já tenho que comprar outra.
Isso tem a ver com a obsolescência programada.
Acho que eles agora fazem as coisas. Mas eu sei perfeito, eu tenho pessoas que têm tias minhas que ainda têm frigoríficos de há não sei quantos anos e eu já troquei 3 vezes que avariaram, não é? Passa a garantia, não sei porque, ao fim da garantia avariam logo. Mas também não sei porque é que... Eu ainda não compreendi porque é que as pessoas têm que andar sempre a trocar tudo. Se ainda têm ciclo de vida.
Lá está. Isso depois tem a ver... E essa era a outra questão, até a questão de que a Teresa colocou relativamente ao mobiliário como exemplo, não é? E a questão é mesmo essa, portanto. Nós próprios, a nível depois da organização da Assembleia, da sua gestão interna, temos que começar também... E acho que isso, e o Jorge está aqui que não me deixa mentir, começa a ser feito, ou sempre foi feito, e nota-se... em alguns momentos um bocadinho mais esse reflexo do trabalho de vamos sempre tentar reutilizar internamente as coisas que ainda obviamente estão boas. O nosso grande objetivo é depois começar a fazer doações das coisas que continuam boas, mas que aqui dentro já não têm capacidade de ser utilizadas, de maneira a que vamos estender o ciclo de vida, a fase de execução, a fase de utilização, vamos esticá-la de maneira a manter o bem o mais tempo possível no seu estado ativo, já que ele está perfeitamente capaz de cumprir a sua função. Portanto, essa é a parte também interessante do ponto de vista da gestão ambiental, que já não entra bem aqui na questão dos... Quer dizer, pode entrar. Entra tudo. Isto entra tudo, em todo lado. Mas a verdade é essa. É tentar, obviamente, que tanto a fase de produção como a utilização como de abate, aquela que nos interessa mais... é de utilização, portanto, e nós temos que tentar esticá-la o mais possível, porque caso contrário, estamos sempre a ir à fase anterior, comprar coisas que na sua produção foram bem feitas, e estamos sempre a gastar dinheiro na fase do abate. Mandar coisas para os sítios certos, pagar para serem tratadas, para serem destruídas, para serem novamente incorporadas. Ou seja, se nós encurtarmos a fase de utilização, estamos sistematicamente a gastar dinheiro, que é esse mesmo termo, nas fases anteriores. Teresa está a falar de dossiês.
Mais questões? Quem está remotamente também pode participar. Estejam à vontade, só levantar a mão. Se não houver mais questões?
Fantástico.
Vamos concluir.
Só uma questão, a nível do papel.
Parece que sim, parece que há.
A nível do papel, porque como sabe, nós temos. E temos que usar mesmo em certas questões, como os convites de os cartões de mesa, as emendas, temos que utilizar mesmo em papel.
Claro.
Apesar de já estarmos tudo muito a digital,
uhum.
Principalmente, muito digital, mas há situações que tem que se utilizar mesmo papel. Pronto, se há um evento, tem que se pôr folhas de sala. Como é que eu posso saber? Pronto, isso eu pensar da Pátia, da Pátia é que é da responsabilidade de perguntar se o cartão vem da qualidade ou do ambiente, certo?
A questão é mesmo essa.
Pronto, mas aí temos que mesmo usar papel.
Sim, mas Teresa, o que se passa aqui é, nós temos um conjunto de bens e serviços que nós sabemos que temos que utilizar. A parte ambiental e os critérios ambientais, por isso é que eu estava a dizer, não é, olha, não, vamos deixar de utilizar. Não é isso. Se temos que utilizar, porque a parte do temos, depois é outra reflexão, mas se temos que utilizar, então vamos tentar utilizá-los da melhor maneira e que venham da melhor maneira possível. E, portanto, quando nós estamos a fazer a aquisição de papel, o papel que vamos adquirir tem que dar para isso tudo. Dá para os convites, dá para as máquinas de impressão, dá para o
pois há essa guerra, que eu agora tenho tido problemas com a impressora porque o papel vem mais grosso ou vem não sei.
O que é que nós tentamos fazer? É incorporar no procedimento de aquisição estes critérios, de maneira a que as respostas que o mercado nos vem dando, através de respostas ao nosso concurso, caiam dentro dos critérios que nós estamos a começar a dar muita importância. Isto, obviamente, é um processo que vai demorar tempo, em qualquer que seja a aquisição, porque estamos sempre a jogar entre o que nós queremos e aquilo que o mercado nos responde. Isso é que eu disse, é extremamente importante nós percebermos o que é que queremos comprar, de maneira a também dar orientações muito claras ao mercado, e o mercado depois vai começando a responder. E às vezes o mercado não está propriamente preparado ainda, e portanto isto é um jogo de encaixe do que nós queremos, o que é que o mercado tem, o que é que nós estamos dispostos a pagar, como é óbvio, e o que é que o mercado está disposto a vender, e encontramos ali no meio. Esta parte da contratação tem muitos pormenores nesse sentido. É preciso uma grande sensibilidade.
Aconteceu agora uma situação que a nova aquisição que veio dos cartões de mesa não estão a ser compatíveis com a impressora. Teve lá o técnico e tudo. Vieram mais grossos, não deviam ter vindo, com a calibragem, e depois isso é um prejuízo também para a Assembleia, não é? Porque não conseguimos.
Com certeza.
Mas já está, não temos isto... as outras impressoras, só temos as grandes, as Xerox.
O processo de contratação é parte fundamental, porque se nós agarrarmos no ciclo de vida e o metermos só aqui na nossa casa, através da contratação é quando as coisas nascem para nós, é quando vêm para nós. E, portanto, há que garantir que temos os mecanismos certos, quando vamos ao mercado, quando vamos à loja, para que a loja nos dê efetivamente aquilo que nós precisamos, da maneira que precisamos e que encaixa em tudo o que a gente, ou seja, nos nossos critérios, nas nossas ambições, no nosso equipamento já existente. Portanto, é aqui um conjunto de detalhezinhos que têm todos que funcionar de uma maneira e têm todos que encaixar, às vezes. Bem, mas sim, mas é extremamente importante e é o princípio de tudo. Se nós conseguirmos que tudo o que venha para cá, obviamente, estou sempre a falar ambientalmente, mas de qualquer outro aspecto, tudo o que venha para cá seja aquilo que nós queremos, metade dos nossos problemas ficam, não vou dizer resolvidos, mas pelo menos a sua gestão é mais soft.
Se não houver mais questões, vamos concluir. Obrigado, agradecendo à Patrícia e a todos os colegas que estiveram presentes presencialmente e remotamente. Obrigado. Na próxima semana temos a próxima sessão, na quarta-feira. Depois enviaremos mais informação. Obrigado, Patrícia. Obrigado, colegas. Bom dia.
Obrigada. Até à próxima. Bom dia de trabalho.
Bom dia. Obrigado.
Muito bom, não é? Mas era às 2:30, acabou.